quase 48% da dívida total do Brasil, que hoje está por volta de 10,5 trilhões de reais, quase metade dessa dívida é pós-fixada. Se o juro sobe, corrige todo o estoque dessa dívida. Metade dessa dívida é corrigida pela taxa de juros. E a taxa de juros sobe porque ela precisa estar alta para conter a inflação, uma vez que o governo gasta mais do que arrecada e estimula a inflação e o consumo. Consequentemente, essa dívida ela cresce, o estoque da dívida cresce. Ora, Bruno, então por que o governo não emite mais dívida pré-fixada? Porque a demanda é menor. Será que você emprestaria para o governo uma taxa pré-fixada quando você não sabe o futuro e essa dívida e essa taxa de juros pode subir? Diferente dos Estados Unidos, que algo como 75, 80% da dívida, ela é pré-fixada. E aí, você tem um risco calculado, você tem uma provisão de quanto você vai pagar em juros. Quando a dívida é pós-fixada, você não sabe. E se você não consegue captar sem ser pós-fixada, é porque o teu risco já é mais elevado. E é nessa sinuca de bico que a gente se encontra.
Pois é, curioso também, né? Porque alguns dias nós falávamos sobre o endividamento da população, das famílias brasileiras. E hoje essa projeção da dívida pública no Brasil, né? Que poderia chegar a 100% do PIB em 2027, em uma metodologia diferente, como bem explicou o Bruno, né? A metodologia adotada pelo FMI é diferente daquela que é usada pelo Banco Central. Deixa eu passar para o Roberto Mota trazer também os apontamentos e as reflexões acerca desse estudo e dessa projeção, mas indica um sinal de alerta ligado permanentemente, né? A depender dos próximos passos, talvez o sinal vermelho, né, tenha de ser aceso pelas autoridades.
E vermelho é a cor correta, Caniato, porque essa dívida é o resultado do pensamento socialista. Deixa eu traduzir o que o Bruno explicou muito bem. O país está numa situação igual à de um chefe de família que pega empréstimo em cima de empréstimo para manter um padrão de vida insustentável. E ele acaba pegando o empréstimo para pagar os outros empréstimos que estão pendentes. O país gasta mais do que arrecada. Então, ele acumula uma dívida que sempre cresce. Imagine o pai de família que hoje deve 50 mil, daqui a 6 meses está devendo 100 mil, ano que vem vai estar devendo 200 mil. O resultado é óbvio quando você coloca esse problema em linguagem clara. O resultado é desastre. Ninguém sabe ao certo quando o desastre acontecerá. A gente não sabe se é daqui a alguns anos ou se será no tempo de vida dos nossos filhos ou dos nossos netos. Mas o desastre é inevitável. O orçamento da União, o orçamento do governo federal, é de 5 trilhões e meio de reais. A metade disso, 2 trilhões e meio, vai só para pagar os juros e a amortização da dívida. É evidente que essa dívida um dia explodirá. Em algum momento ela vai ficar tão grande que não vai ser mais possível pagá-la.
Pois é, e a grande dúvida, né? O que farão os próximos governos, as próximas administrações? Talvez esse seja um tema muito importante para o processo eleitoral, né? A gente observa muitos debates em relação a temas que mexem pouco com o dia a dia da população. E essa é uma questão que certamente precisará, vir e ser debatido nos programas e nos debates eleitorais. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, quando a gente traz essa notícia, um alerta do FMI, uma dívida pública que poderia atingir a totalidade da produção de riquezas de um país, né? 100% do PIB no ano de 2027. A partir disso, o que é preciso considerar olhando para o processo eleitoral e para os desafios do próximo governante? Fala-se tanto, né? O que que a gente vai fazer? Qual é o plano para o Brasil? Você acha que passou boa parte dos últimos meses destacando, a ausência de um plano para o Brasil. O governo está na reta final, dá para entregar essa administração, e você mencionou por diversas vezes. Bom, mas qual foi o plano apresentado? Não ficou claro para você, né?
É, o plano era destruir o Brasil. E esse ponto de referência de 100% do PIB, né, para a dívida, é mais uma demonstração clara que nós estamos no final da jornada de um país tão rico, mas que não oferece absolutamente nenhuma perspectiva de futuro próspero para a sua população, o que é uma aberração, é um absurdo, é inconcebível para qualquer pessoa de boa fé, de qualquer lugar do mundo, de um país civilizado, contar a história do Brasil e a pessoa verificar em que ponto estamos. Porque uma dívida deste tamanho, com o nível de taxa de juros que nós temos no Brasil, torna o país completamente inviável. E eu vou explicar por quê. Porque com essa taxa de juros de 15% ao ano, ou quase isso agora, não há estímulo para que as pessoas tirem o seu dinheiro do banco e invistam em alguma coisa produtiva. Então a nossa dinâmica financeira se resume aos bancos financiarem o governo incompetente que paga uma conta, os bancos repassam um pedaço para os investidores e aí fica nessa. Agora, vida real, abrir uma loja, abrir uma indústria, criar emprego, movimentar a economia, expandir os negócios, isso você vai tendo cada vez menos, porque não faz absolutamente nenhum sentido. Então, hoje, o Brasil se moldou de uma forma que não tem mais a menor chance dele dar certo. De novo, essa questão do projeto, ele tem que ser um projeto cada vez mais duro e radical, porque os nossos problemas são cada dia mais graves. Então, nós não temos o elementar no país e o dinheiro vai todo para pagar juros da dívida. Como é que você vai investir no que é necessário? Olha, nós moramos aqui em São Paulo, uma cidade, a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, ela não consegue ter um sistema de semáforos que funcione quando chove. É esse o nível de atraso que nós vivemos no Brasil e vivemos incorporando na normalidade. Ninguém mais se espanta. Você olha e fala, puxa vida. É que nem a época que tinha muito assalto a banco, né? Eu me lembro, nos anos 90, né? Tinha muito assalto a banco. Mas era tão normal que às vezes a pessoa estava lá, assaltava o banco, ela saía tomar um cafezinho. Aquilo ali estava incorporado ao dia a dia dela. Este é o absurdo brasileiro, que a gente vai aceitando esse tipo de coisa. E o governo não se sente nem um pouco, este governo que aí está, não se sente nem um pouco responsável em apresentar soluções reais. Ele se preocupa exclusivamente com a narrativa, com a história a contar, enquanto a vida real vai se consolidando nessa tragédia.
Agora, Dávila, nós estamos nos aproximando de um processo eleitoral, né? Eu fico imaginando que muitas pautas serão trazidas para o debate. Coisas importantes, outras não tão importantes, e algumas que não fazem diferença, mas rendem muitos cliques, né? Rendem manchetes. Quando a gente fala para o endividamento de um país, me parece um assunto fundamental e crucial. É preciso debater exatamente quais medidas serão tomadas para que o país saia dessa situação. Você, como um estudioso e também alguém que cobra as autoridades e os homens públicos para que caminhem em direção a um país melhor, gostaria de deixar que tipo de mensagem ou elencar quais aspectos que são fundamentais a serem tratados nesse debate eleitoral?
Bom, primeiro que se o PT continuar no poder, há um enorme risco de alguma forma de calote para tentar resolver o problema da dívida, porque o Brasil vai se tornar ingovernável já a partir de 2027. E como é um governo incapaz de cortar despesa, eles vão apelar para alguma coisa de calote. Como é que é o calote? Por exemplo, pode ser a inflação começa a aumentar justamente para corroer o valor do real e aí diminui o passivo. Essa é uma forma, né? Pode ter uma que vai forçar, ter uma espécie de juro negativo aqui para penalizar aqueles que têm dinheiro em banco aqui para poder ver se consegue pagar algum tipo de calote, ou a palavra chique em inglês é default, vai acontecer, não tem a menor dúvida, se for um governo do PT. Se for um governo da direita, que segue a cartilha da economia de mercado, da livre economia, vai ser uma solução à la Milei, ou seja, cortar despesa pública. É fácil? Lógico que não é fácil, mas vai ter que fazer, não tem jeito. E a hora de se tomar medidas impopulares é justamente no início de um mandato. Por isso, o presidente da República tem que estar com todas as medidas prontas, assim como Milei estavam com todas as medidas prontas, para enviar no primeiro dia de governo, a fim de acelerar a aprovação dessas medidas e conseguir fazer o corte de despesa. Isso significa desconstitucionalizar gastos públicos, acabar com gastos obrigatórios, desindexar os benefícios. Vai ter que fazer mudanças difíceis, mas um governo liberal, um governo pró-mercado sabe que o único remédio factível para não gerar recessão no país é cortar despesa pública. Eu me lembro muito bem, né, Caniato, você também, na campanha do Milei, que ele colocava aquele flip sharp com os post-its e atirando. Ministério da Cultura, fora. Ministério da não sei onde, fora. E atirando tudo para dar aquele sinal de que o governo iria cortar na carne o gasto público. É isso que pode salvar o Brasil de um desastre e fazer com que o Brasil ganhe a confiança do mercado e isso sim ajude a retomada do crescimento econômico, do investimento e principalmente da queda de juros, como bem disse o Bruno Musa e o Beraldo. O grande problema do Brasil é que esse estoque da dívida cresce porque nós temos a taxa de juros mais alta do mundo. Mas para diminuir essa taxa, o governo precisa mostrar capacidade de reduzir despesa e ter superávit primário. Se é com essas duas medidas, o juro vai cair rapidamente. E caindo rapidamente o juro, o estoque da dívida cai. Então, esta é a única solução viável sem criar qualquer mandrake que vai precisar acontecer em alguma forma de default se o PT continuar no poder.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, eu conversei aqui nos estúdios da emissora com Fernando Yunes, a maior liderança do Mercado Livre, e eu entrei num assunto que enfureceu muito os donos de redes de farmácias no Brasil, porque o Mercado Livre quer entrar com tudo no setor farmacêutico. Vamos ouvir o que o Fernando Yunes falou aqui ao programa Show Business a partir da compra do Mercado Livre de uma farmácia aqui em São Paulo.
Olha, a gente comprou a farmácia para entrar no mercado farmacêutico. Tinha uma determinação de que os marketplaces não podem trazer farmácias para vender medicamentos. Mas se a gente tiver uma farmácia com uma licença, aí a gente pode vender medicamento.
Maria Rosas, deputada federal por São Paulo.
Sua força transforma, sua voz inspira, sua presença faz a diferença. Aqui no Republicanos, abrimos as portas para que você, mulher, ocupe o seu lugar na política. Temos a convicção de que a sensibilidade, a garra e a visão feminina são essenciais para construir um futuro melhor. Junte-se a nós, filie-se ao Republicanos.
Republicanos.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
PSB 40.
É na hora que tudo parece confuso que a gente precisa ter a cabeça no lugar. Em 2022, você se lembra, a gente conseguiu pôr a bola no chão e quem saiu ganhando foi o Brasil. Agora é hora de fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Bola no chão, cabeça fria, resgatar São Paulo. São Paulo está acostumado a conduzir e não ser conduzido. Vamos acreditar que representa a gente de verdade, impulso, sem raiva. São Paulo merece muito mais do que hoje. A escolha é sempre sua e o PSB está aqui sempre com você.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
PSB 40.
Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Jovem Pan, deixa eu receber a rede Jovem Pan. Notícia em destaque: Alexandre Ramagem solto após a prisão, a detenção que aconteceu nos Estados Unidos pelo ICE. Inclusive a matéria está publicada no nosso portal. Você, Musa, a partir de agora o que podemos esperar? Essa informação certamente desagrada a muitos aqui no Brasil, né?
Eu ia falar justamente isso. Eu acho que o grande ponto que a gente vem comentando esses dias é, com certeza, a politização das narrativas em cima disso tudo. E o que me parece que aconteceu é justamente na linha do que a gente vem falando, que aqui continuaremos vendo a politização dessa narrativa, a discussão entre ambos os lados, mas talvez seja uma página virada. Os Estados Unidos trataram de uma maneira muito menor do que muitos colocariam aqui. Não apenas mencionaram, principalmente a esquerda, a respeito de eventual pedido de mandá-lo para cá, para o Brasil, de extradição, não apenas isso não parece ser uma verdade, como também já está solto. Então, acho que transformaram em algo muito maior a esquerda do que de fato vem acontecendo, e acho que está muito mais na linha daquilo que nós colocamos, ou seja, eventuais rusgas criadas entre o governo do Brasil, peitando o governo americano, que isso começou lá atrás, quando teve aquele evento dos BRICS, que foi esvaziado bastante aqui, e que Lula bateu de frente com os Estados Unidos contra o dólar, contra a dolarização, a favor de uma diversificação de moeda, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos já nos últimos meses, isso sem dúvida será utilizado nessa narrativa, mas de fato me parece que é um evento muito menor, digamos assim, sob o ponto de vista de resolução por parte do ICE, do governo americano, do que as narrativas vigentes aqui no Brasil.
E é preciso considerar também o pedido feito pela defesa, pelo advogado, pelos advogados de Alexandre Ramagem, em relação à concessão de asilo político, né? Se isso está em um processo de resposta, de avaliação, ou se o deferimento ou não acontecerá em alguns dias, talvez essa manifestação das autoridades ou essa soltura talvez tenha a ver. Vamos aguardar. Deixa eu passar para o Roberto Mota, que também está acompanhando essas movimentações, e a notícia confirmada pela equipe da Jovem Pan, a soltura de Alexandre Ramagem. Mota.
É uma excelente notícia. Alexandre Ramagem é um perseguido político. Eu tenho a impressão de que aconteceu uma coisa muito grave. Representantes do Estado brasileiro divulgaram uma versão muito complicada sobre esse evento, dando a entender que policiais brasileiros estavam monitorando exilados políticos, coisa que não aconteceu nem durante o regime militar. Então, esses representantes de Estado que deram essas declarações devem agora explicações ao povo brasileiro pelo seu comportamento. E esse padrão de comportamento de polícia política que pretende estender o braço da repressão para qualquer lugar do mundo onde um dissidente estiver, esse comportamento vai ter que prestar contas à história.
Pois é, Alexandre Ramagem estava detido no Orange County, e na Flórida, onde foi detido. A informação já foi confirmada, inclusive, pelo advogado de Alexandre Ramagem, e ele compartilhou a informação com a equipe da Jovem Pan, dizendo que o ex-deputado já se encontra em sua casa. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que vai analisar esse evento e de que maneira isso acaba se conectando às narrativas que foram compartilhadas por alguns grupos políticos aqui no Brasil. Você, Dávila.
As narrativas nesse mundo de fake news, elas evaporam tão rápido quanto elas foram criadas, né? Foi criada uma falsa narrativa sobre a prisão de Ramagem, dado como se fosse uma prisão política de um foragido da justiça, quando na verdade foi uma operação de trânsito que acabou vendo que o seu visto já tinha expirado e que aquilo deve ter sido resolvido com alguma outra atitude, que eu espero que seja algum tipo de a permanência de Ramagem nos Estados Unidos. Então, o fato é que essas narrativas se esvaziam rapidamente no mundo da fake news, e quando os fatos aparecem, não há mais como sustentar a versão de uma prisão política ou uma grande confabulação do Estado brasileiro com a FBI, com a polícia norte-americana para prender Ramagem, pelo processo que ele respondeu no Brasil e foi condenado. Por isso, Caniato, mostra cada vez mais que no mundo da fake news, o que é fake pode desaparecer rapidamente porque não resiste enfrentar os fatos e as evidências.
Pois é, e tem alguns conteúdos já sendo publicados nas redes sociais, inclusive senador Irã Gonçalves, é isso? A produção acaba de me confirmar, ele postou um vídeo nas redes sociais. Tem áudio esse vídeo? Não tem áudio? Enfim, é o congressista conversando por vídeo com Alexandre Ramagem, em uma ligação de vídeo, Ramagem sorridente em sua casa, possivelmente acho que a esposa atrás dele, ele conversando com o senador, dizendo que já está em casa, explicando o que aconteceu, e aí esse vídeo já está viralizado, muitos sites já compartilhando essa imagem de Alexandre Ramagem em sua casa conversando por vídeo. Bom, a gente vai seguir acompanhando, só para fechar essa análise, o Cristiano Beral tem uma informação referente ao procedimento de detenção de Ramagem e talvez a ausência de informação no momento da detenção do pedido de asilo político. Talvez isso possa ter influenciado ou determinado a soltura, ou não dá para fazer essa conexão, Beraldo?
Bom, Caniato, o que acontece é que são dois assuntos distintos. Uma coisa é o visto que ele usou para entrar nos Estados Unidos. Esse visto, a aceitação dele no país tem uma validade, e ele, então, durante esse período, ele fez um pedido à imigração de residir nos Estados Unidos como a título de asilo político. Então, o que acontece nesse processo é que qualquer pessoa pode pedir qualquer coisa. Não é automaticamente registrado no sistema imigratório o pedido em si. O próximo passo do pedido, depois de analisada a documentação, e aí essa análise de documentação ela pode ser demorada, tem alguns elementos ali que ela é ou acelerada ou tem um ritmo normal, a autoridade migratória pode pedir documentos e esclarecimentos complementares, então não é um processo corriqueiro, é um processo que tem ali a sua complexidade. E se ele atinge ali um nível satisfatório de embasamento do seu pedido, ele é aprovado condicionalmente. E aí, neste momento da aprovação condicional, é que o seu status imigratório muda para alguém que está vivendo nos Estados Unidos, então agora de forma regular dentro daquele processo. E por fim, depois de cumprido várias etapas, tem exame de saúde, enfim, tem várias questões complementares, é que a pessoa recebe a sua aprovação final, que tem um prazo, dependendo do caso, esse prazo pode variar, e a partir daí ele toca a sua vida normalmente e com toda a tranquilidade. Então é isso que acontece, não tem nada muito espetacular no processo, tudo que aconteceu, que a gente viu, é completamente esperado, faz parte da rotina e não foi nenhum caso excepcional. Nem a detenção dele e nem a soltura 2 dias depois.
Pois é, seguiremos atentos. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Uma outra notícia, a declaração do presidente da República sobre a participação feminina na política gerou muitos debates nas redes sociais. Segundo o chefe do executivo, a falta de apoio na criação dos filhos prejudica as mulheres. A gente separou esse trecho, acompanhe.
A gente às vezes quer que a mulher entre na política, porque tem pouca mulher na política. Mas muitas vezes é difícil para a mulher entrar na política. A sua mulher tem 2 filhos, 3 filhos, 1 filho. Sabe, quem é que vai dar janta para aquela criança? Quem é que vai dar banho naquela criança? Quem é que vai colocar aquela criança para dormir? Sabe, se ela não tem nenhuma ajuda. Então ela está inferiorizada. Ela está prejudicada na participação política dela, porque a liberdade para ela é mais teórica do que prática.
Após sua fala, Lula disse que os maridos precisam aprender a entrar na cozinha para ajudar a lavar a louça, cozinhar e repartir as coisas. Deixa eu começar essa rodada com o Roberto Mota. E é preciso também refletir, né, se foi um discurso preparado por alguém da equipe, se foi feito de improviso, mas não pegou bem.
Mais uma reflexão difícil de fazer, né, Caniato? A gente não sabe o que é o cenário pior, se isso ter sido feito de improviso ou ter sido preparado. Existe uma regra no discurso chamada de navalha de Hanlon. Ela foi batizada em homenagem a um escritor americano e ela diz o seguinte: nunca atribua à malícia uma coisa que pode ser explicada pela ignorância. O fato é que o Brasil é um país onde são assassinados 45 mil pessoas todos os anos. Um país como esse não consegue proteger ninguém. Você pode fazer o discurso mais bonito possível, o que obviamente não é o caso aqui, e não adianta de nada. O homicídio é o pior crime que pode existir e o Brasil não consegue punir homicidas. A causa disso é clara, óbvia e documentada. Eu explico em detalhes e mostro as evidências no meu livro A Construção da Maldade. A causa disso é uma legislação penal fraca que fica cada dia pior como resultado do trabalho dos políticos de esquerda. Retórica não protege e nem cuida das mulheres. Imagine, então, quando nem retórica existe no caso.
Pois é, os nossos comentaristas vão analisar essa manifestação do presidente da República. Depois do break comercial, é um intervalo super rápido. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
PSB 40. Deputada Federal Tabata Amaral.
Venho da periferia. Isso é a luta que é pra gente conseguir estudar. Fiz a lei que criou o Pé de Meia. São mais de 5 milhões de alunos de escola pública que recebem a bolsa para terminarem o ensino médio. A evasão escolar caiu pela metade. Jovens que antes tinham que escolher entre escola e trabalho, agora podem sonhar. É assim que o PSB faz, com um projeto sério, melhorando a vida de quem mais precisa, mudando o Brasil.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias.
Celso Russomano, deputado federal por São Paulo.
Seus direitos não são negociáveis. Aqui no estado de São Paulo, o consumidor tem voz. O Republicanos tem compromisso com a defesa do consumidor. Lutamos por justiça nas relações de consumo, transparência, respeito e dignidade. Defendemos o consumo consciente, leis que garantam seus direitos contra abusos e publicidade enganosa. Junte-se a nós, filie-se ao Republicanos.
Republicanos.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
PSB 40.
É na hora que tudo parece confuso que a gente precisa ter a cabeça no lugar. Em 2022, você se lembra, a gente conseguiu pôr a bola no chão e quem saiu ganhando foi o Brasil. Agora é hora de fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Bola no chão, cabeça fria, resgatar São Paulo. São Paulo está acostumado a conduzir e não ser conduzido. Vamos acreditar que quem representa a gente de verdade, impulso, sem raiva. São Paulo merece muito mais do que hoje. A escolha é sempre sua e o PSB está aqui sempre com você.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Altair Moraes, deputado estadual.
Segurança pública não se faz sozinha. Ela se constrói com a comunidade e a força da lei. O Republicanos entende que a segurança pública vai além das viaturas. É investir na iluminação das nossas ruas, na revitalização das nossas praças, no apoio às nossas polícias. É criar um ambiente onde a prevenção seja tão forte quanto a repreensão ao crime. Queremos um estado onde cada cidadão sinta-se parte da solução. Filie-se ao Republicanos.
Republicanos. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Pan conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Quero lembrar que a enquete do dia está publicada no nosso portal. Se você puder, vote ou no nosso portal ou no YouTube. YouTube do programa Os Pingos nos Is, não da Jovem Pan News. Aí tem uma pergunta justamente sobre a escala 6x1. O fim da escala 6x1. Qual é a sua impressão sobre consequências, caso seja aprovada e implementada essa matéria, essa medida? Deixa eu retomar com os nossos comentaristas a respeito de uma fala do presidente da República. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Você, Bruno, o presidente da República fez uma análise, né, uma reflexão sobre a ausência de mulheres na política. E ele disse que há sempre uma dificuldade, porque as mulheres têm os afazeres do lar, né, têm de cuidar dos filhos, e ele faz uma brincadeira, com um sorrisinho de canto de boca. Ah, quem é que vai dar a janta para as crianças, né, se a mulher for para a política? Meio preso a uma ideia, talvez, daqueles que defendiam que a mulher deveria ficar presa nas atividades do lar. Hoje em dia, as atividades todas são compartilhadas, né, Bruno Musa? Mas qual é o impacto de uma análise feita pelo presidente da República neste momento do país, em meio a todos os debates que acontecem, as leis que são aprovadas também no Congresso Nacional?
Pois é, esse é o grande ponto de quem prega algo, mas não acredita naquilo que prega. É uma pura hipocrisia, ele cai na própria armadilha. Sinceramente, se ele não pregasse esse tipo de ação que ele prega, ele passaria batido essa frase. Qual é o problema se a mulher resolve não trabalhar? No caso aqui na minha casa, desde que a gente foi morar fora e voltamos ao Brasil, a minha mulher e eu nós chegamos num consentimento. Ela não trabalha. E tá tudo bem, nós chegamos num acordo. Eu acho que o trabalho dela é muito mais difícil, inclusive, do que o meu no dia a dia. É um acordo familiar. Não tem nada de diminuir um ou aumentar o outro. Simplesmente acordos familiares. E está tudo bem. Quem manda aqui nessa família somos nós. Não é o governo querendo dar pitaco em absolutamente tudo. E justamente essa hipocrisia é a mesma que faz com que eles caiam nas próprias armadilhas, por exemplo, daquela lei da misoginia que eles tanto pregam. Uma lei daquelas prejudica as próprias mulheres. É justamente aquilo que nós defendemos. Tudo aquilo que é vendido como populismo volta justamente contra aqueles que acham que estão sendo beneficiados por uma lei. Então, é mais do mesmo. É uma pura hipocrisia porque ele não acredita naquilo que ele defende. Ele defende determinadas pautas e não estou fazendo juízo de valor em cada uma das pautas. Ele defende porque é o momento eleitoral para isso. Ou era, até um pouco atrás, um pouco tempo atrás, com essa agenda woke que já não é mais tão alta assim. Então, no fundo, ele cai na própria armadilha que ele diz sustentar uma coisa e simplesmente não sustenta. Quem sabe ele aprende com isso, ou talvez esteja tarde demais, né?
Pois é, muitas pessoas aqui da nossa audiência questionando se Lula seria enquadrado na lei da misoginia, porque muitos acharam que essa manifestação dele foi desrespeitosa às mulheres. Mas você, Cristiano Beraldo, presidente da República, em um momento ali talvez de descontração, o que ele tentou ser simpático, refletindo sobre a dificuldade da mulher em entrar na política, acabou sendo grosseiro ou não foi feliz, né? Talvez seja mais adequado.
Não, não é a autenticidade, assim, ele está colocando para fora exatamente o que ele pensa e sempre pensou. O presidente Lula, numa famosa entrevista a Playboy na década de 80, já disse que ele ficava no sindicato esperando chegar as viúvas dos companheiros que faleciam para ele dar em cima dessas moças. Recentemente disse que mulher afrodescendente gostava era de um batuque. E agora falando aí que a mulher não pode entrar para a política, tem dificuldade para entrar na política porque tem que cuidar dos filhos. Me desculpa, essa história de quem vai dar janta para as crianças, ele está falando por ele, porque eu dou jantar para os meus filhos, eu tenho responsabilidade como pai, eu não fujo às minhas obrigações dentro de casa e tenho na minha casa uma convivência extremamente harmônica, porque é assim que se faz numa família que se respeita, numa família que se apoia. O presidente fala absurdos como esse e a militância finge que não vê. E a gente percebe que a cara de pau, a falta de coerência, o nível de hipocrisia, isso tudo está aí muito evidente nessa militância da esquerda brasileira. Eles não falam nada, ou seja, não merecem respeito naquilo que dizem, porque dizem apenas o que convém, criticam apenas aqueles que convém criticar, mas não criticam os seus próprios, que falam absurdos repetidamente nas suas manifestações. Portanto, Caniato, o presidente da República merece todo o desprezo, porque fala como se fosse alguém que está muito preocupado com a realidade das mulheres, mas ele está simplesmente refletindo os seus próprios pensamentos medíocres em relação ao que é uma família de verdade.
Para fechar nesse assunto, você, Dávila, o presidente da República tem acumulado muitas gafes, né? Ou pelo menos manifestações que acabam repercutindo muito mal, né?
Não é à toa que o governo dele é pessimamente avaliado e mais da metade do eleitorado brasileiro acha que ele não merece continuar na presidência da República. Agora, é uma fala quase de um gagá, né? Porque não é possível entender que a família ainda é essa imagem que ele tem da família brasileira. Acho que ele sequer leu as estatísticas no Brasil hoje. Metade dos lares brasileiros, a mulher é chefe de família. A mulher contribui com a renda da família. É um negócio inacreditável. Parece que ele congelou a noção de família dele, sei lá, 40 anos atrás, e esqueceu de notar como a escolaridade das mulheres cresceu, como as mulheres ocuparam cada vez mais postos importantes no mercado de trabalho e como elas se tornaram, como eu disse aqui, estatisticamente, a metade das famílias no Brasil, o chefe da família é a mulher. Então, assim, ele não tem noção do que aconteceu com a família brasileira nos últimos tempos. É lamentável ver um presidente tão descolado da realidade.
Pois é, agora dá tempo de mais uma informação, né? Aliados de Daniel Vorcaro afirmam que os advogados estão encontrando dificuldades para avançar nas negociações sobre a delação premiada do banqueiro e avaliam que as pressões de políticos e autoridades contra as investigações podem estar atrapalhando o acordo. Segundo o jornal O Globo, a impressão da defesa é de que os apuradores estão sendo mais rígidos do que o normal. A delação do dono do Banco Master pode ser fechada por meio da PGR ou da Polícia Federal e é tratada em Brasília como uma colaboração do fim do mundo, em razão do potencial de atingir muitas autoridades. Um giro rápido com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, em 45 segundos, talvez não dê certo a delação premiada, tem muita gente importante preocupada.
Pois é, isso aí reflete essa dinâmica do exercício do poder que estamos vendo hoje no Brasil. Aqueles que têm uma caneta poderosa, aqueles que têm uma posição poderosa, vão usando esses recursos não para defender o interesse da população, mas simplesmente para defender os seus próprios interesses. Portanto, é mais um retrato desse Brasil absurdo que vivemos hoje.
Você, Roberto Mota, e a delação premiada de Daniel Vorcaro sendo questionada. Será que vai? 45 segundos.
Será que vai? Uma delação que pode implicar as próprias autoridades encarregadas da delação? Isso me lembra uma cena que eu testemunhei há muito tempo de um casal cheio de esperanças assistindo uma cena na televisão, dizendo que a partir daí tudo ia mudar no Brasil, o país ia entrar no eixo. A cena de 1992 era o impeachment de Fernando Collor.
Você, Bruno Musa, em 45 segundos, autoridades pressionando contra a delação de Vorcaro. O que esperar? 45 segundos.
Bom, rapidamente, o sistema foi desenhado para quem investiga seja barrado, quem denuncia seja silenciado e quem financia tudo, todos nós, o contribuinte, continuemos pagando sem questionar. Pois é, os investigados devem votar contra eles mesmos. Será que anda?
Pois é, deixa eu passar a bola para o Luiz Felipe Dávila só para fechar essa análise. 45 segundos. Dávila, há umas... acho que há 3 semanas nós falávamos. Em alguns dias a delação será fechada. Bom, até agora não foi. O que a gente pode esperar? 45 segundos.
O corporativismo se movendo a todo vapor para calar Vorcaro. Afinal de contas, se ele abrir a boca, metade da República do Rabo Preso cai, inclusive membros da Suprema Corte.
Pois é, vamos destacar agora a enquete do dia. Qual foi a pergunta que nós publicamos no nosso portal? Vamos colocar a arte na tela. Quais devem ser as consequências se o projeto do fim da escala 6x1 for aprovado e implementado? 70% das pessoas que votaram disseram as contratações terão, as empresas terão de demitir, contratar outros funcionários com salários menores. Já 22% disseram vai aumentar aquele cenário de pejotização, ou seja, contrata pessoas como PJ, né, MEIs, por exemplo, para funções que antes eram de CLTs. E 8% entendem que os empresários vão assumir o preju, vão assumir esse dia de descanso para garantir o bem-estar e a tranquilidade dos funcionários. 8% acham que as empresas vão manter os salários, ainda que os funcionários trabalhem menos. Quero agradecer a todas as pessoas que votaram no portal da Jovem Pan, também no nosso YouTube. Amanhã, um novo tema, um novo assunto, sugerindo que você fique sempre conectado aqui com a gente na Jovem Pan. Um abraço aos nossos comentaristas. Na sequência vem aí o Jornal Jovem Pan, também com todos os detalhes da soltura de Alexandre Ramagem. Eu volto mais tarde, às 10 da noite, com o Visão Crítica. Eu conto com você. Boa noite. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Fim da escala 6x1.
O governo encaminha ao Congresso o projeto que muda a jornada de trabalho para 40 horas semanais, com pelo menos 2 dias de descanso.
O texto vai tramitar em regime de urgência. Raquel Mariano.
Com a urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta.
O governo também envia ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com previsão de salário mínimo de R$ 1.717 no ano que vem.
Você vai ouvir também Casa Própria.
O governo do Brasil aumenta em 20 bilhões de reais os recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
E limite de renda para a reforma Casa Brasil sobe para R$ 13.000. Márcia Fernandes.
O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A estimativa para o salário mínimo em 2027 é de R$ 1.717.
O reajuste de 5,9% consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está sendo enviado ao Congresso Nacional.
Se aprovado, o novo valor será pago a partir de fevereiro do ano que vem.
O PLDO é a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso para definir as metas e prioridades para o ano seguinte.
O projeto também faz uma estimativa de fechar as contas públicas em 2027 com saldo positivo de 0,5% do produto interno bruto, descontando o pagamento de juros da dívida.
Para o ministro da Fazenda em exercício, Rogério Seron, ao cumprir as metas, o país mostra que pode continuar crescendo sem comprometer os investimentos e gastos sociais.
Um sinal muito importante que nós estamos dando para daqui para frente é só manter esse processo, o cumprimento dessas metas, que o país sai do outro lado, sai bem e pode continuar ampliando o espaço para o mercado privado, para o investimento em infraestrutura, com a economia ainda batendo recorde atrás de recorde, com o país batendo recorde de desemprego, de redução de pobreza.
Presidente Lula participou hoje do anúncio de um pacote de medidas para habitação.
Entre elas, um incremento no orçamento destinado ao Minha Casa Minha Vida.
Ao todo, são 200 bilhões de reais para ampliação de programas de moradia, incluindo o Reforma Casa Brasil, que empresta dinheiro para a melhoria dos imóveis.
Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, está previsto um aporte extra de 20 bilhões de reais do Fundo Social para o setor de habitação. O valor se soma aos 180 bilhões de reais já previstos para este ano, totalizando um orçamento de 200 bilhões de reais em 2026. Com o incremento, a prioridade será atender famílias da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que tem renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 9.600. Houve reajuste nas faixas de renda e no teto do valor das unidades habitacionais para atender mais pessoas. O presidente Lula destacou que a meta do programa foi elevada para 3 milhões de unidades até o fim de 2026.
Fazer casa para nós é uma obrigação, porque eu sei o que é morar enchente. Eu já acordei de noite, sabe, tirando a minha mãe da cama deitada com um rato boiando, com barata boiando, com fezes boiando. Eu sei o que é isso. É quase que uma coisa de direito humano e está na Constituição. E se Deus quiser, a gente vai contratar 3 milhões de casas até o final desse ano. Nós prometemos 2, vamos chegar a 3.
Também foram apresentadas alterações no programa Reforma Casa Brasil, que oferece crédito para melhoria de moradias. O limite de renda para participar do programa foi ampliado. Passou de R$ 9.600 para até R$ 13.000 mensais. O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000. E as condições financeiras para as reformas também tornaram-se mais atrativas, com a redução da taxa de juros para 0,99% ao ano para todos os beneficiários. As medidas devem estimular a economia do país, como afirmou o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
Hoje nós temos mais de 3 milhões de postos de trabalho formais, carteira assinada, levando um rendimento para esses trabalhadores, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida. metade dos lançamentos e das vendas do mercado imobiliário é o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa de sucesso, é um programa que estimula a economia, que estimula o setor da construção civil. Eu diria que é o motor propulsor hoje do mercado imobiliário.
Segundo informações do governo do Brasil, o déficit habitacional atingiu o menor patamar da história, 7,4%. Entre 2022 e 2024, 441 mil famílias saíram de uma situação precária de moradia. Reportagem Márcia Fernandes.
Pois é, e esse ano o governo federal ajustou o teto das faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida.
A ideia é garantir juros menores para mais brasileiros na compra da casa própria e incluir mais pessoas que ainda não faziam parte do programa.
Teve mudança também no valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.
A portaria aumenta os limites de renda das faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Para a faixa 1, que contempla as famílias mais vulneráveis, o teto da renda familiar bruta passa de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, o limite máximo de renda sobe de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já o novo teto para a faixa 3 do programa fica sendo R$ 9.600. Antes era R$ 8.600. E na faixa 4, que atende famílias de classe média, o limite de renda familiar vai de 12 para 13 mil reais. A ampliação da renda máxima de famílias elegíveis ao programa foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. O acriano Márcio Fernando, servidor público, diz que as mudanças deixam mais perto o sonho da casa própria.
Porque há cerca de 3 anos, quase 4, eu estou procurando um imóvel para adquirir. Já encontrei alguns que são interessantes, só que a forma de negociação, o teto também para fazer aquisição, me impediu de fazer. E se Deus quiser, agora sim nós vamos conseguir adquirir esse imóvel e realizar esse sonho tão aguardado.
Na prática, as mudanças vão permitir que 87 mil famílias tenham acesso a juros mais baixos. Por exemplo, uma família que tinha renda de R$ 2.900 e estava na faixa 2 do programa, agora passa para a faixa 1, que tem juros menores. E assim também ocorre com as outras faixas. Além disso, cerca de 8 mil famílias da classe média que não podiam participar do programa agora terão acesso ao Minha Casa Minha Vida pela faixa 4. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que a ideia é que cada vez mais famílias tenham condição de alcançar a casa própria.
O programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da história deste país. Então, os ajustes de renda, o valor do teto dos imóveis, que também é uma forma de oportunizar outro conjunto de empreendimentos, são ajustes que a gente faz no programa para cada vez mais a gente incluir mais famílias no programa Minha Casa Minha Vida.
O teto do valor dos imóveis que podem ser financiados na faixa 3 também mudou e passou de R$ 350 mil reais para R$ 400 mil reais. Já o valor máximo dos imóveis da faixa 4 saem de R$ 500 mil para R$ 600 mil reais. Reportagem Graziela Mendonça.
E o presidente Lula também recebeu hoje, no Palácio do Planalto, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.
O encontro marcou a autorização para o início da construção de uma ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros.
A ponte deverá reduzir a menos da metade o tempo de travessia do rio Sergipe, que chega a 40 minutos nos horários de pico.
Além disso, foi autorizada a ampliação e modernização de sistema de abastecimento de água da região metropolitana da capital sergipana.
No total, serão investidos cerca de R$ 1 bilhão, sendo 838 milhões na ponte.
Durante o encontro, também foram assinados 2 decretos de titulação de 2 territórios quilombolas no estado.
Um deles é o território Curuanha, em Estância, e o outro é Luziense, em Santa Luzia do Itanhi.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou a importância do reconhecimento de terras quilombolas.
Com esses 2 decretos, totalizam 72 decretos de interesse social em comunidades quilombolas e esse montante representa 40% do que já foi feito em toda a história do Brasil. Juntas, essas duas comunidades totalizam 10 mil hectares. Então, são mais de 1.000 famílias que vão poder hoje festejar, porque elas voltam a ter os seus territórios assegurados. E não é só isso, presidente. Junto com o decreto, nós temos trabalhado firmemente para levar a terra e levar as políticas públicas. Compras públicas por meio do PAA, assistência técnica e o crédito rural, que hoje já chega a essas comunidades.
E representantes de centrais sindicais se reuniram hoje com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
E apresentaram um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores até 2030.
Entre os temas da reunião está o fim da escala 6x1. O projeto já foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o encontro e traz ao vivo as informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante o encontro aqui no Palácio do Planalto, líderes de centrais sindicais entregaram ao presidente Lula a pauta da classe trabalhadora com as prioridades para o período de 2026 a 2030. Esse documento reúne 68 reivindicações e incorpora novas demandas do mundo do trabalho, como a redução da jornada sem corte salarial, fim da escala 6x1, combate à pejotização, regulamentação do trabalho por aplicativo, fortalecimento das negociações coletivas, combate ao feminicídio e direito de negociação para funcionários públicos. A reunião ocorre após o governo federal enviar o projeto de lei do fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional em regime de urgência. E durante o encontro, hoje, o presidente Lula chamou o ex-balconista Rick Azevedo, que lançou uma campanha, a campanha Vida Além do Trabalho, que começou essa defesa por uma escala, com 2 dias de descanso e 5 de trabalho. Vamos ouvir um trecho do que o Rick falou.
E trabalhei sempre no comércio, trabalhando e não conseguia nada, não conseguia comprar uma casa, não conseguia financiar uma faculdade, não conseguia estudar. E aí tive burnout, depressão. E em 13 de setembro de 2023 eu falei, chega. A classe trabalhadora desse país já conseguiu muitas coisas. Conseguiu 13º, conseguiu férias remuneradas, conseguiu licença maternidade, conseguiu direitos para as empregadas domésticas e agora também está na hora de conseguir uma escala de trabalho mais justa.
E olha, após essa participação do Rick, né, foi a vez do presidente Lula falar com os líderes sindicais, que foi agora há pouco essa fala, e o presidente fez um alerta para que o povo fique atento e lembrou que os direitos trabalhistas conquistados podem ser ameaçados se não houver organização e mobilização. Vamos ouvir.
Então o que nós estamos é na hora de construção de narrativas para que a sociedade perceba o que pode acontecer nesse país, porque já aconteceu. Já aconteceu em 1964, já aconteceu em 1945, quando derrubaram Getúlio, já aconteceu em 54, quando levaram ele à morte, já aconteceu isso com João Goulart. Ou seja, há muitos momentos históricos desse país para a gente saber que há retrocesso na vida dos trabalhadores. Então o nosso papel é estar 100% alerta para não permitir que haja mais retrocesso.
E olha, a gente lembra então que a proposta que altera a escala de trabalho foi enviada em regime de urgência ao Congresso Nacional, ou seja, pode travar a votação se não for apreciada em 45 dias. E vamos entender mais sobre o projeto na reportagem de Raquel Mariano.
Jornada de trabalho de 40 horas por semana, garantindo pelo menos 2 dias de descanso e com a certeza de que não haverá redução salarial. Fomos às ruas para saber o que as pessoas acham dessa mudança na lei trabalhista.
Eu acho que essa redução a gente pode ter um crescimento na questão de melhoria na sociedade, que as pessoas sofrem muito burnout, então acho interessante a ideia.
Vida com a família também, né? Tempo com a família, ter um filho, então isso seria incrível.
Geralmente, quando você tem um pouco mais de hora livre e você tem algum hábito de estudar ou de melhorar profissionalmente, de crescer, você consegue crescer. Quando você pega uma pessoa que trabalha 46 ou 48 horas por semana, que não consegue ter tempo de nada, ela também não consegue aumentar a produtividade dela, porque ela não consegue evoluir.
E essa proposta foi enviada pelo presidente Lula para o Congresso Nacional em um projeto de lei com pedido de urgência constitucional. O texto prevê o fim da escala 6x1, que vigora atualmente, em que o trabalhador tem que cumprir a jornada de 44 horas por semana com direito a apenas um dia de descanso. Com a urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a proposta irá melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a produtividade do trabalhador.
Um ambiente de trabalho, a jornada é adequada, um ambiente saudável, evita doença profissional, evita a doença mental, evita acidente de trabalho e melhora a qualidade e a produtividade. Produtividade que a economia brasileira está precisando.
O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, destacou que a medida deve beneficiar principalmente as mulheres.
O dia de descanso que uma mulher trabalhadora tem hoje, na 6x1, nem de descanso é. A gente vive num país machista, em que as tarefas domésticas são relegadas, na maioria dos casos, às mulheres, que têm dupla, tripla jornada. O tempo que essa trabalhadora deveria ter para descansar é para cuidar da casa, é para fazer comida, é para lavar louça, é para lavar roupa, e ela não tem descanso.